Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho, a primeira oficina desta semana, segunda-feira, 19 de outubro. Hoje veremos um dos importantes economistas da atualidade, Thomas Piketty, economista francês, e eu tenho em mãos a obra As Urnas, Cidadãos, crônicas de 2012 a 2016, que ele escreveu num dos mais importantes jornais europeus, o Libération, e no qual ele coloca problemas, e o Thomas Piketty, ele tem um estilo bastante direto para os nossos padrões brasileiros. Ele soa às vezes até como ofensivo, mas se você aprofunda a leitura, aprofunda e contextualiza as palavras do autor, você rapidamente entende que não se trata disso. Se trata de uma franqueza que às vezes este jovem pensador leva muito longe e nas críticas que ele faz aos políticos do país dele, à realidade dele. Muito bem, mas em que poderia inspirar um autor que traz esses textos? São muitos, eu assinalei aqui a maioria deles nestas 170 páginas. Em que um autor que fala de problemas regionais, e ele fala muito, quase todo o tempo, da França. De vez em quando ele comenta uma situação na China, no Oriente Médio, Estados Unidos, mas basicamente ele vai tratar da França. A educação na França, a economia na França, os presidentes franceses, como Sarkozy e outros, que ele vai traz aqui, o que houve a partir da Segunda Guerra. Bem, em que isso poderia inspirar outros povos com histórias tão diferentes, com situações tão diferentes, contextos diferentes? Isso eu deixarei para que os senhores avaliem a partir do que veremos agora neste autor. Muitas das especificidades que ele traz provavelmente ultrapassam as fronteiras daquele belíssimo país que é a França. Bem, inicialmente o autor reconhece que alguns destes textos, lembrem, os textos vão até 2016, e ele, no entanto, nos diz que alguns destes textos carecem de correção e que envelheceram. Isso é uma opinião do próprio autor. E agora que o país se via de novo em vias de eleições importantes, então a publicação desta obra traz inspirações neste sentido. Não serve como um manual para o leitor, mas como um convite para que o leitor reflita. Em alguns momentos, o que eu vou ler agora para vocês, eu acho que vocês terão a impressão que ele está falando de um país como o Brasil. Talvez esteja. Em que sentido ele está falando? Avalie então os senhores. Ele inicia dizendo assim, que primeiro, vejam, ele é um economista, está bem? E ele logo, nas primeiras páginas, ele diz, não existe uma lei econômica. Existe apenas uma série de experiências históricas e trajetórias, ao mesmo tempo nacionais, globais, compostas de bifurcações imprevistas e remendos institucionais instáveis, imperfeitos, em cujo escopo as sociedades humanas escolhem e criam diferentes modos de organização e regulação das relações de produção e também sociais. Estou convencido de que a democratização do saber econômico e histórico e da pesquisa em ciências sociais pode contribuir para alterar as relações de força e estimular a democratização da sociedade no seu conjunto. Estas palavras ele repete ao longo do livro inteiro. Não em vão, então, ele logo no início ele nos diz que talvez o leitor se sinta cansado algumas vezes nas leituras do livro, porque ele repete algumas coisas. De fato, repete, ainda assim, dada a erudição desse jovem pensador, ele traz dados quase sempre relevantes, interessantes, que instigam a pensar. Vejam o que segue agora como um exemplo disso. E Thomas Piketty escreve: um exemplo especialmente claro é o da dívida pública. Querem nos impingir que a Grécia e outros países do sul da Europa não têm outra escolha senão comprometer por décadas enormes superávites orçamentários, ao passo que justamente a Europa se estabeleceu nos anos 1950 com base no cancelamento das dívidas do passado, o que beneficiou em particular a Alemanha e a França, permitindo-lhes investir no crescimento e no futuro. Essas conversas também reforçaram minha hipótese de que as desigualdades promovidas pelo atual capitalismo globalizado e desregulado não têm qualquer relação com o ideal de mérito e eficiência descrito pelos privilegiados do sistema. Alguns dos senhores estavam presentes na viagem de estudos que nós fizemos à Grécia. Ficamos na Ática, perto de Atenas, numa linda pousada beira-mar, e percorremos boa parte do país. Naquela jornada de estudos que nós fizemos há alguns anos, alguns lembram, isso que ele está colocando aqui era ventilado às ruas. Não é? Você sentava com alguém, um cidadão de lá, e conversava, e ele colocava situações como essa que acabamos de ver, de tomar aqui. Né? Um pensamento que claro, alguns esquecem. E, aliás, ele fala no livro dele sobre isso, sobre a estranha amnésia que França e Alemanha, por vezes, têm com relação aos outros quando precisam. Mas também há que se lembrar quantas vezes eles lembram de ajudar, não é? Não é apenas a amnésia que tem. Bom, ele prossegue dizendo: por falta de uma regulamentação adequada das forças econômicas e financeiras, a escalada das desigualdades ameaça exacerbar as tensões identitárias e os isolamentos nacionais, tanto nos países ricos como nos pobres e nos emergentes. É igualmente relevante constatar que as regiões que apresentam mais desigualdades do planeta herdaram de suas origens um grande passivo histórico em termos de discriminação racial. Isso é evidente no caso da África do Sul e dos Estados Unidos, mas, da mesma forma, no Brasil, que possuía aproximadamente 30% de escravos na época da abolição, em 1888, o que não é o caso no Oriente Médio. Lá ele diz que no Oriente Médio os problemas são outros, mas que muito dessas dívidas, vejam a relação que ele faz com a desigualdade, muitas dessas dívidas, dessas desigualdades, têm a ver, em situações como a nossa, as nossas heranças ligadas à escravatura, né? Uma das páginas tristes da nossa história. Bem, então, aqui nesse aprofundamento inicial, quando ele constrói um panorama de reflexão, ele diz: mais do que nunca, os diferentes países constataram a necessidade de acordos e tratados internacionais para assegurar seu desenvolvimento, em especial sob forma de regras que garantam a livre circulação de bens, serviços e capitais, e em menor escala, pessoas. E a propósito, o Reino Unido vai se apressar para negociar essas regras com os países da União Europeia, como aliás estamos vendo, não é? Mesmo com a ameaça de ruptura dessa saída sem acordo eles realmente vão precisar fazer todos esses acordos, sem dúvida. Ele prossegue dizendo, ao mesmo tempo, contudo, batalhamos para desenvolver espaços de deliberação democrática que permitam discutirmos não só o teor dessas regras, como também mecanismos de tomada de decisão coletiva e transnacional, em que os povos e as diferentes classes sociais possam se reconhecer, em vez de se sentirem incessantemente sacrificados em prol dos mais ricos e que possuem maior mobilidade. Este pensador, o Thomas Piketty, ele costuma trazer uma pontuação nesse sentido muito consistente. Ele acha realmente que os mais ricos têm sim uma responsabilidade, ela é inalienável, não é? E ela está atrelada ao fato sim da riqueza e não a qualquer outro elemento, é por ter que eles têm essa responsabilidade. Assim como aqueles que não têm possuem outros modos de responsabilidade. E, de fato, em muitos momentos da obra dele, nós ficamos com a impressão de que esse convite a uma conversação entre as responsabilidades, em vários sentidos, nos traz horizontes interessantes, melhores de se transitar. Alguns acham que o Thomas Piketty é um homem pessimista. Ele não perde a oportunidade de rebater isso, como vocês verão agora. E, de fato, a questão de ele apresentar dados, números e fazer levantamentos historiográficos não necessariamente faz dele alguém pessimista. Observem esta passagem na qual ele diz: sou otimista, sobretudo porque penso que homens e mulheres têm uma capacidade infinita de cooperação e de criação, desde que se dediquem a boas instituições. Homens e mulheres são bons. Um conceito rousseliano, né? Roussoniano. Homens e mulheres são bons. As instituições é que são ruins e podem ser melhoradas. A esperança, vou repetir, homens e mulheres são bons. As instituições é que são ruins e podem ser melhoradas. É como pensa o autor. A esperança subsiste, pois nada há de natural ou imanente na solidariedade ou em sua ausência. Tudo depende dos compromissos institucionais a que nos dedicamos. Olhem, e quanto a isso que ele fala, ele fez vários levantamentos. E ele diz, puxa vida, quantas vezes disseram, a dívida de tal país, a dívida de tal continente é impagável, etc. e tal. E ele diz que não é nada disso, que é completamente diferente. Vocês mesmos verão nas páginas que seguem. Ele fala, a despeito de todas as dificuldades, o lento processo de construção do Estado Social Europeu prosseguiu nos anos 1990 e 2000 em mais de uma vertente, com a expansão do seguro-saúde universal na França. É que ele está respondendo aqueles que dizem que houve uma estagnação, né, com o neoliberalismo muito forte em várias partes do mundo. Muitos críticos e teóricos dizem que houve uma parada, uma freagem. Ele diz que não, que mesmo com todos os problemas, houve sim melhoria, e ele cita várias delas. Vejam algumas: expansão do seguro-saúde universal na França, a instituição de um salário mínimo nacional no Reino Unido e na Alemanha. Isso é bem interessante. Olhem, no Reino Unido, se você trabalha, você é um comerciante, você é um feirante, você trabalha numa empresa de ônibus, você trabalha numa firma, há um mínimo que você pode receber. Se esse mínimo não for alcançado, o governo complementa esse mínimo. É muito interessante como isso funciona. E não pensem que é como no Brasil, que isso está escrito e não é cumprido. Lá está escrito e, em geral, com exceções, é cumprido. Claro, vocês viajam por um país como a Inglaterra, vocês encontram pessoas dormindo nas praças, nas ruas, os homeless. É uma opção e é um direito também. A pessoa pode escolher, quer morar numa praça. Se ela não fizer alguma coisa que prejudique os outros, ela pode viver na praça, não tem nenhum problema, ainda que tenha direito à habitação, direito a um salário mínimo, etc. Então, ele, é disso que ele está falando, esse salário mínimo nacional. Ele diz que isso é uma resposta insuficiente, mas já é bom esse salário mínimo. Vocês viram a Folha de São Paulo nesse final de semana, a matéria, mostrando o efeito sobre o nosso lindo e tão sofrido Nordeste brasileiro, com esse incremento de uma ajuda de custo em épocas de pandemia, de R$300, R$600, parcelados. E olhem a diferença que fez. Essas pessoas começaram a comprar leite, pão, carne, ovos. Isso já injetou na economia um grande percentual, fez uma grande diferença. Claro, ainda estamos em estudos para entender de fato o alcance de tudo isso. Mas alguns países como França, Reino Unido, Alemanha, os países do Reino Unido, já há muito tempo compreendem essas questões. Ele cita outros benefícios, a criação de cargos de decisão para os assalariados, dos conselhos de administração, etc, etc. E vai longe, longe, longe. Muito bem, vamos agora passar algumas páginas, muitas à frente. E ele começa então a mergulhar nos problemas franceses e europeus. Os problemas que ele enfoca, europeus, ele enfoca a partir da perspectiva francesa. Nitidamente, ele enfoca assim. Ele fez os estudos dele no Reino Unido, então ele consegue conversar muitos elementos por contrastes. Vejam o que ele coloca. Ao contrário, tanto a França quanto a Alemanha precisam de uma Europa forte e unida, que permita a retomada de controle de um capitalismo financeiro globalizado, insano neste momento. Para isso, é necessário um novo tratado europeu, alicerçado numa estratégia de crescimento, numa dívida pública comum, e na união dos parlamentos nacionais dos países que desejam evoluir. A Alemanha, mais avançada do que os franceses em sua reflexão sobre esta união política, pode e deve ouvir tal mensagem. Para nós isso parece bastante fraterno e razoável. Vamos dividir a dívida pública por todos nós. Não pensem que é assim na Europa. Muitos trabalhadores alemães, muitos trabalhadores franceses não concordam em pagar, por exemplo, dívidas de trabalhadores gregos ou espanhóis. Não é assim que isso funciona. Não é? Eles pesam, medem as coisas, querem, às vezes acham que isso é injusto, que não é razoável. Não é? Então isso não é simplesmente uma colocação a esmo. É algo que pede, de fato, uma conversação profunda, que nem sempre existe. Bom, para o Thomas Piketty, o Sarkozy era um grande mentiroso, e ele fala isso literalmente. Em 2012, ele escreveu no quadro de honra das mentiras mais vergonhosas do quinquênio que se encerra, o ensino superior e a pesquisa ocupam sem dúvida um lugar de destaque na França. Aí ele coloca os chavões entre aspas que eram ditos aqui, ó. Prioridade das prioridades, ou grande causa nacional, ou esforço financeiro sem precedentes. E aí ele diz, não faltaram superlativos para emplacar ao país, explicar e convencer a mídia de que o governo elegeu o investimento do capital humano como eixo central de sua política. É uma crítica muito dura. Foi isso, de fato, foi tentado, foi se buscou fazer, mas ele disse que caiu no vazio. Quando ele fala do François Hollande, também ele não alivia nas tintas. E diz que é um governo que é decepcionante, que tinha tudo para fazer esquecer o anterior, mas que caiu nos mesmos problemas, em problemas de que não foram resolvidos. Então, aí ele pergunta que tipo de federalismo eles vão querer para isso. E, no entanto, enquanto eu li esse livro, eu fiquei pensando, entre outras coisas, quando foi que nós tivemos críticas diferentes? Mesmo em períodos como a década de 20, em que houve, né, uma exacerbação, mesmo com a Primeira Guerra devastadora, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, outro boom espetacular, ainda assim, quando foi que nós ouvimos críticas diferentes a estas que estamos ouvindo? E, aliás, não só lá, não só lá. Aqui no nosso país, governos de direita, de esquerda, assumem, fazem promessas com as melhores intenções de ensino, não é? A nossa educação fragilizada, a economia, etc. O que acontece entre o candidato, não é? Eu tinha um amigo que dizia que ele gostava muito dos políticos quando eram os candidatos, não depois de eleitos, aí era outra coisa. Mas o que acontece? Qual é a quebra que há no discurso? O que acontece? Será que, visto de fora, vocês viram aqui no jornal em Porto Alegre, publicou no final de semana uma enquete com todos os candidatos perguntando: os postos de saúde durante a pandemia devem ficar até mais tarde? Vocês viram? Podem conferir lá a resposta. Parece uma única voz respondendo sobre isso. Ora, nós temos um prefeito. O que acontece que esse prefeito, assim como qualquer outro daqueles que serão, um deles será eleito, né, o que acontece que não pode, depois de eleito, encontra o problema? Onde há a quebra da narrativa? Onde há a quebra do discurso? Para esse autor, o próprio trabalho parlamentar está padecendo e trazendo muitos problemas. Agora, o que eu vou ler em seguida, eu pergunto a vocês: em qual lugar do mundo vocês acham que é diferente do que ele está dizendo aqui? Olhem o que ele fala sobre o socialismo decorativo. Ele termina dizendo assim: o governo joga dinheiro público pelo ralo, no momento em que está com o caixa vazio, tudo isso financiado por um aumento de impostos sobre os menos ricos. O governo anterior, pelo menos, tinha um bom gosto, aquele que ele chamou de mentiroso, de utilizar esse mesmo dinheiro para implementar uma verdadeira revolução das contribuições sociais para níveis acima de 1,6 vezes o salário mínimo. Fica uma pergunta: por que tantos remendos? Em qual país vocês acham que isso é diferente? O que acontece que no nosso tempo estamos tendo tantos pensadores batendo com este mesmo martelo, aparentemente na mesma tecla, sejam eles de direita, de esquerda? Será um sintoma da nossa época? Será um registro de que as coisas, essa enorme máquina, tem algumas coisas quebradas dentro dela, na gestão que ela faz? Ele pergunta sobre... quando ele faz críticas, sobre a política orçamentária, por exemplo, na zona do euro, olha um dos problemas que ele aponta. Ele diz: em primeiro lugar, é impossível dar certo uma moeda única com 17 dívidas públicas diferentes. A perda de soberania monetária deve ser compensada com acesso a uma dívida pública mutualizada. É uma taxa de juros baixa e previsível. É preciso notar que, com uma dívida pública na ordem de 100% do PIB, as ondas especulativas sobre as taxas de juros têm efeitos enormes e devastadores nas finanças públicas. E, de fato, ele cita de novo a Grécia como um exemplo de como isso é difícil, de como é custoso ultrapassar isso. E ele fala que, depois daquela crise, muito pesada que houve em 2007, né? 2007, ele fala que depois daquilo os Estados Unidos voltaram a crescer, o Japão também, e ele disse que a Europa continua estagnada. Palavras do autor, ele fala assim: nosso continente ainda não recuperou o seu nível de atividade de 2007. A crise da dívida parece insuperável, justamente quando o nosso grau de endividamento público é melhor do que no restante do mundo rico. O paradoxo nem termina aí. Nosso modelo social é o melhor do mundo e temos todas as razões para nos unir a fim de defendê-lo, aprimorá-lo e promovê-lo. O total dos patrimônios detidos pelos europeus é o mais elevado do mundo, à frente dos Estados Unidos e do Japão e bem à frente da China. Ao contrário de uma lenda persistente, o que os europeus possuem no resto do mundo é claramente mais elevado do que aquilo que o resto do mundo possui na Europa. Interessante essa visão bastante carregada, né, de eurocentrismo, no qual ele diz que é o melhor modelo do mundo. Seria melhor que o modelo de algumas tribos que vivem no interior da floresta? Seria melhor do que o modelo de alguns lugares, nichos e lugares remotos da Ásia, no qual o índice de felicidade é altíssimo? Qual o critério de comparação, né, que ele coloca aqui? O critério de comparação é exatamente o fator de desenvolvimento, o fator econômico, como uma leitura econômica desses elementos. Ele prossegue: o problema é que os governos vigentes parecem prisioneiros deste sistema. No fundo, existe um consenso que vai dos liberais alemães aos socialistas franceses no sentido de preservar o poder político do Conselho dos Chefes de Estados. Por que tanta hesitação? Ele diz: a questão é simples. Queremos mergulhar cada vez mais no federalismo tecnocrático ou estamos, enfim, preparados para apostar no federalismo democrático? 5 anos depois, você já tem um parecer, depois das eleições e tudo do que houve a respeito disso por lá, não é? Bom, mais adiante, ele critica duramente o FMI e fala que é muito difícil. Vejam esta parte, ele fala: a maioria dos executivos do FMI, que embolsam entre 300 e 400 mil dólares por ano, e como era de esperar, são isentos de todos os impostos, se mantém embebida por tal ideologia. É da ideologia dos impostos que ele estava falando aqui, progressivos, né? Foi uma crítica tremenda pelo mundo. Ele diz: eles continuam a explicar, sem peso na consciência, que o ajuste orçamentário começa por aumentos dos impostos e por cortes nas despesas sociais, e defendem sempre reformas, como a dedução de juros nominais, no caso das ações. A batalha do imposto de renda progressiva está longe de ser vencida. Infelizmente, ainda estamos estagnados no meio da correnteza. O problema é que o FMI não se posiciona com clareza a favor do imposto progressivo sobre o capital. Ele fala também da falência da universidade na França. Sim, os senhores ouviram muito bem. Falência da universidade na França. Imaginem o que sobra para nós brasileiros com as nossas universidades, então. Mas a crítica dele realmente é que a França está sucateando o ensino. Palavras minhas essas, sucateando. Ele diz assim: na França, os estudantes se espremem em anfiteatros lotados e em salas de aulas precárias, e certas universidades, à beira da falência, são obrigadas a cortar a calefação para fechar o orçamento. Sabe que ano ele escreveu isso? 2013. E ele prossegue: nos últimos anos, alguns cursos superiores têm sido objeto de uma sangria gradual de seus efetivos, prova de uma desconfiança profunda de parte crescente da juventude ante a falta de perspectivas. A apenas uma pequena minoria de estudantes, no âmbito dos cursos mais seletivos das instituições de maior prestígio, é beneficiada por recursos condizentes. Mas isso não basta. Para que a França encontre seu lugar na economia do conhecimento do século XXI, é preciso investir cada vez mais na formação profissional, no capital humano, e não mais numa elite restrita. Ele diz que os últimos dois presidentes foram realmente um fiasco para o ensino na França, que ainda não sei se ele conhece o ensino no Brasil, tomara que não, porque senão faremos parte do próximo livro. E ele prossegue dizendo, estamos em cima do nosso horário, que pena. Bem, ele fala também sobre o ano de 2015, e ele frisa muito claramente que o problema está nas instituições europeias, que isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser resolvido, e que é preciso que certos elementos sejam lembrados. Olhem um deles. O prêmio da amnésia, por sua vez, vai para a Alemanha, com a França como fiel escudeira. Em 1945, esses dois países tinham uma dívida pública que ultrapassava 200% do PIB. Em 1950, ela havia caído para menos de 30%. O que aconteceu? Teriam eles alcançado os superávites orçamentários capazes de pagar a dívida? Claro que não. Foi mediante a inflação e a moratória pura e simples que a Alemanha e a França se livraram da dívida no século passado. Vou repetir, inflação e moratória pura e simples. Se tivessem tentado alcançar pacientemente superávites de 1 ou 2% do PIB ao ano, não teriam saído do lugar e teria sido muito mais difícil para os governantes do pós-guerra investir no crescimento. São, no entanto, esses dois países que, desde 2010 e 2011, explicam aos países do sul da Europa que sua dívida pública deverá ser paga até o último euro. Ele não vê saída se essas coisas não forem conversadas. Ele defende uma imprensa livre, livre mesmo. E não é o que está acontecendo no Libération, que, aliás, é de onde estão tirados esses textos todos, jornal para o qual ele escreveu. Ele cita como exemplo o The Guardian, jornal inglês, um belíssimo jornal inglês, que é sustentado por uma fundação, e, portanto, ele diz que aí é mais difícil de manipular, não é? Uma imprensa livre. E ele cita o sofrimento das classes populares, não é? Que os partidos que se dizem aptos a defender essas classes populares as abandonam, e é por isso que elas ficam tão decepcionadas quanto a isso. E há um capítulo enigmático com a pergunta: devemos sempre pagar nossas dívidas? Ele diz, primeira boa notícia sobre isso, ele fala: encontramos no passado dívidas públicas ainda mais vultosas do que as observadas hoje, e sempre nos livramos delas, recorrendo a uma grande diversidade de métodos. Podemos identificar, de um lado, o método lento, que visa acumular com paciência superávites orçamentários e o grosso das dívidas em questão, e, de outro, uma série de métodos que visam acelerar o processo, como o imposto excepcional ou, pura e simplesmente, as moratórias. Eu recomendo a leitura dessa obra, ela é muito bonita, faz um painel da França a partir da visão deste autor. Vocês encontram visões diferentes, ele entra em temas delicados como a controvérsia religiosa, fala sobre os problemas de uma Europa aberta, como o que isso significa e os custos que isso gera num país como o dele. Mas é uma obra que, sobretudo, convida a pensar, a refletir, numa época na qual muitas vezes nós não encontramos isso, não é? E ele convida. vamos pensar, vamos conversar. Olhem as discrepâncias. Esses que estão dizendo tal coisa se comportam de uma outra forma, etc. Mas também a obra, alguns podem achar que ele deixa de lado muitos dos elementos promissores. Afinal, esses problemas parece que existem desde sempre e temos caminhado apesar deles, não é? Mas o objetivo dele é, de fato, mostrar esses elementos agudos da crítica e convidar a refletir. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu agradeço a presença dos senhores.